Isaías, capítulo 54, versículo 2, diz: amplie o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeça, alonga as tuas cordas, firma bem as estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas cidades assoladas. Diga comigo assim: firma bem as estacas. Mais uma vez, diga: firma bem as estacas. Porque transbordará para a direita e para a esquerda. Amém? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz aí com Jesus? Quantos estão sedentos da bênção de Deus, quer sentir a presença do Espírito Santo ainda? Ele está aqui, irmãos. Jesus está aqui nesta noite. Ele prometeu que aonde tiver duas ou três pessoas, nós temos aqui bastante, mais dezenas de pessoas. Então, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Ele vai falar com você nesta noite. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Amém? Estamos felizes, irmãos, que estamos já terminando mais um ano. Né? Põe a mão no coração e diga: graças a Deus estou vivo. Não é uma maravilha, irmãos? É uma maravilha. Você está vivo aqui, eu na igreja ainda, nessa última quinta-feira. Hoje é a última quinta-feira. Quinta-feira que vem vai ser a primeira quinta-feira. Você vai receber uma unção aqui com azeite para ter um ano cheio da unção, da bondade, da misericórdia do nosso Deus. Vai ser uma noite maravilhosa. Então nós estamos aqui para agradecer a Deus. Você tem motivo para agradecer a Deus? Bom, o coração está batendo a maravilha, né? Porque quantos começaram o ano dizendo: vou viver esse ano, e foram embora. De uma forma ou de outra, eu falo assim, que venceu a data de validade. Tem gente que não concorda com validade, mas a Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados. Deus sabe o dia que vai te recolher. Então, chegou aquele dia, não vai antes, não vai depois. Naquela hora certa, Deus vai recolher. Então, muitos começaram esse ano numa expectativa e o Senhor os recolheu. Mas você está aqui para começar mais um ano. Eu espero que todos que estão aqui comecem o ano com um ano de expectativa, de vitória. Nós estamos profetizando que esses últimos dias nós vamos ser abençoados, mas 2025 será o ano para nós, o que? Chamados para reinar. Diga assim: chamados para reinar. Tá? Então você foi chamado. A Bíblia diz que Jesus, ele é o rei dos reis. Lá no primeiro Apocalipse capítulo 1, acho que é o versículo 6, diz que Deus, através do sangue de Jesus, nós fomos comprados, fomos redimidos, e ele nos fez reis para o nosso Deus. Então nós, como igreja, reinamos com Jesus, e ele nos fez como rei. O apóstolo Pedro diz assim, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, sacerdotes reais. Então Deus te chamou, te colocou numa posição extraordinária, você tem que assumir essa posição em 2025, dizendo: eu vou reinar, o meu Jesus é o rei dos reis, senhor dos senhores, e eu vou estar reinando, pisando serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e vencendo, sendo mais do que vencedor pelo sangue de Jesus. Amém? Esse texto diz: amplia bem a tua tenda, firma bem as estacas, porque vai transbordar para a direita e para a esquerda. Eu creio que 2025 vai ser o ano do transbordar. Nós seremos reis, estaremos reinando com Jesus, Jesus passará a ser Senhor das nossas vidas, ele vai estar abrindo portas, destrancando tramelas, vencendo tribulações, angústias, e você vai ter um ano de uma forma sobrenatural. Tem gente que diz assim: ah, eu quero começar o ano com pé direito, pé direito. Eu quero dizer para vocês que eu também quero começar com o pé direito, com o pé esquerdo, com o meu corpo inteiro, dando glória a Deus. O que vai me dar um ano abençoado não vai ser comer isso, deixar de comer aquilo, essas superstições que tem por aí. Faz, irmãos, 57 anos que eu estou servindo a Jesus. Eu nunca passei de um ano para o outro a não ser na igreja. Nenhuma vez. Tem pastores amigos meus que chega final do ano, compra uma passagem aérea e vai viajar, né? Não fica Natal na igreja, não fica dia de ano na igreja. Eu respeito, são homens de Deus. Mas eu tenho um costume, irmãos, de um hábito, desde que eu me converti, eu aprendi que a gente começa o ano ajoelhado no altar de Deus. Pode estar aí no banco aí, mas ajoelhado. Os primeiros minutos no altar. Eu tenho ensinado isso também. Você que vai viajar, não vai estar em Ponta Grossa, onde tiver. Ah, vou estar na casa de um parente, de um amigo, não tem nenhum problema. Vai lá no seu quarto onde você está hospedado e dobra o seu joelho e vai começar o ano lá. Se não tiver jeito, entra lá no banheiro, lá, tranca a porta e fica lá, dobra o joelho lá e diga: Deus, aqui dentro desse banheiro, o Senhor está aqui. E começa o ano no altar com a sua vida entregue nas mãos de Jesus. Então eu tenho tido assim, vitória e mais vitória. Uma vitória após outra vitória. Tenho tido uma vida de vencedor, porque a minha vida, todo ano eu começo no altar e termino agradecendo a Deus. Termino agradecendo a Deus. Termino sempre dando uma oferta de gratidão pelo ano abençoado e dando uma semente assim para o próximo ano, para Deus me abençoar. E até hoje a mão do Senhor tem estado sobre nós. O profeta Isaías fala nesse texto: firma bem as estacas. Eu estava pensando numa palavra e eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Firmar bem as estacas. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos crentes, líderes, não têm firmado a estaca na vida cristã. Têm vacilado, né? Muitos que começam o ano bem terminam desviados. Me lembro daquele... Eu estava uma vez num culto de virada de ano e um jovem, eu estava numa outra igreja e não era da igreja que eu era pastor, estava lá em Curitiba naquele culto, e eu me lembro de um jovem veio para frente, pegou o microfone e disse: irmão, tem um testemunho para dar. Eu quero dizer que eu comecei o ano firme com Jesus, no meio do ano eu me desviei, saí da igreja. Mas, irmãos, para a glória de Jesus, eu estou aqui hoje, terminando o ano, neste culto de virada, glorificando a Deus. E todo mundo começou a aplaudir. Eu também fiquei feliz, falei: que testemunho lindo. O cara começou bem, vacilou no meio do ano, depois terminou o ano no altar. Falei: maravilha. Mas o pastor da igreja, um homem experiente, em seguida pegou o microfone e falou: olha, o testemunho do irmão aí foi bonito, os irmãos deram glória a Deus, mas eu quero glorificar o nome de Jesus muito mais, dar glória a Deus muito mais por aqueles irmãos que começaram o ano firme na fé, no meio do ano estava firme na fé e está terminando o ano firme na fé e vai começar o ano firme na fé e vai permanecer. Amém, irmãos? O pastor disse: eu dou mais glória a Deus pela vida dos irmãos que venceram todos os dias do ano que está acabando. Eu desejo isso para você, que você possa vencer também. Que no final do ano que vem, se Jesus não voltar no ano que vem, que eu estou acreditando e esperando que Ele vai voltar, Jesus está às portas, irmãos, não tem mais o que esperar. Jesus está às portas, estou avisando vocês. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Levanta a mão e diga: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então nós estamos nessa expectativa. Se Jesus não voltar o ano que vem, nós terminarmos mais um ano, nós queremos começar 2025 firme. No meio do ano queremos manter firme, no final do ano firme na fé. Não vamos começar como muitos aí que começa, levanta, tropeça, cai, levanta, tropeça, cai. Meus irmãos, firme na rocha, que é o Senhor Jesus, e não dê lado para o capeta, e seja mais do que vencedor pelo sangue de Jesus. Grande verdade é essa. Então firma bem as estacas. Vira para o irmão e fala assim: firma bem as estacas. Firma as estacas aí. Quais estacas você tem que firmar? Olha, eu quero enumerar algumas aqui. Primeiro, da sua família. Essas são estacas, tem que estar firme. A sua família tem que ser família sacerdotal. Você viu que lindo testemunho aqui do casal? Né? Mais de 10 anos na igreja, o filho já é líder de célula, e eu achei interessante que o menino falou assim: faço a minha devocional todos os dias. Faço a minha devocional todos os dias. Sabe por que as pessoas tropeçam, caem, levantam e vacilam, desviam? Porque não lê a Bíblia todo dia, não ora todo dia, não busca o Espírito Santo todo dia. Então a família tem que ser a base, o alicerce da igreja, da sua casa. Sua família tem que ser família sacerdotal. Seus filhos têm que ser discípulos do Senhor Jesus. Segunda estaca que você tem que firmar, chama-se a palavra de Deus. Diga comigo: a palavra de Deus. Outra vez, diga: a palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ter a Bíblia. Estou pedindo e aconselhando os irmãos para comprar a Bíblia. Isso aqui, ó, papel. Isso aqui, ó, tá? Ter no celular é bom. Não é ruim. É a palavra de Deus também. Mas se o nosso Alexandre, lá de Brasília, lá, fizer um decreto, pegar uma caneta e assinar um decreto, ele, de um minuto para outro, ele pode acabar com todas as Bíblias que nós temos. É verdade ou não é? Não é, pastor Zidamar? Concorda comigo? Janilton também? É uma grande verdade. Um decreto que o Supremo dê pode acabar com a Bíblia no Brasil inteiro. E esse livro aqui é odiado, contestado pelas religiões, por muita gente que não quer que você leia, o diabo não quer que você leia. Meu irmão, não se aparte do livro, dessa lei. Deus disse para José: José, medita nesse livro de dia e de noite, para que você seja bem sucedido. Então essa é uma estaca. Primeiro, da família, diga: família. Segunda, a palavra de Deus, né? Tem a Bíblia. Compre uma Bíblia novinha, coloca lá na estante, deixe lá e passe a usar as outras, tá? Porque amanhã depois, com um decreto, eles acabam com a Bíblia no seu celular, pela internet. Você tem uma Bíblia novinha para você continuar alimentando a sua alma e permanecendo no caminho do Senhor. Agora, se tem só celular, de uma hora para outra você perde o celular também. Você bem daí pode restaurar. A palavra de Deus, a Bíblia diz que esse livro aqui é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é semente, fortalece a nossa fé. Nós precisamos da palavra. Outra estaca que você tem que firmar bem para você ser vencedor em 25 é oração. Diga: oração. Não esquecer, irmãos, levantar meia hora mais cedo. Tenha um tempo de oração. Antes de dormir, reúna com a sua esposa, dê a mão para ela. Ora agradecendo a Deus, ora pelos filhos, ora pela igreja, ore pelos nossos pastores, ore pelo líder de célula. Faça isso todos os dias, não esqueça da oração. Paulo diz: orai sem cessar. Davi orava de manhã, ao meio-dia e ao entardecer. Daniel orava 3 vezes ao dia. Os muçulmanos oram 5 vezes ao dia. Os judeus oram 3 vezes por dia. E o crente que tem um Jesus vivo, poderoso, que ressuscitou, que é o nosso Senhor e nosso Salvador, às vezes passamos 3, 4 dias sem orar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Outra estaca que você tem que firmar, bem firmadinha, chama-se jejum. Jejum, oração e jejum. Diga comigo, jejum. O que é jejum, pastor Nelson? É você levantar cedo, não tomar café, só almoçar. Você fez meio período de jejum. Você pode levantar cedo, não tomar café, não almoçar e até à tarde. Então, de hoje, às 6 horas da tarde, até amanhã, às 6 horas. É um jejum completo de um dia. Tá? Pode tomar água. Eu aprendi que no meu tempo eu jejuava sem água. É, a Bíblia diz que Moisés não comeu e não bebeu. Jesus não comeu e não bebeu. Mas os idosos, os irmãos assim, toma água. Pode tomar água, não tem problema, não vai... Tá? Mas aguenta um pouco sem água, depois toma água, não deixa de tomar água, isso é importante. Mas não deixa de fazer o jejum, irmão, pelo menos uma vez por semana. Diga comigo, jejuar uma vez por semana vai fortalecer o meu homem interior. Isso vai fortalecer. Jesus falou que certos demônios só saem com oração e jejum, irmão. Você quer poder sobre o diabo, sobre os espíritos malignos, tem que orar e jejuar, não tem outro caminho não. Outra está que você tem que firmar bem, devocional. Diga assim, devocional. Eu estava sentado ali e me chamou a atenção o testemunho do menino. O menino com acho que 8, 10 anos, coisa assim, faz o devocional todos os dias. Todos os dias. Você tem tirado pelo menos meia hora por dia para fazer um devocional, ler a Bíblia, ler um bom livro, orar, ter um tempo seu com Deus, relacionamento com o Espírito Santo. Essa é uma estaca que você tem que firmar bem para você vencer em 2025. Outra estaca chama-se intimidade com o Espírito Santo, relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma energia cósmica, uma força, um negócio, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa que fala, que sente, que fica triste. Paulo diz, não entristeça o Espírito Santo, ele fala com a gente. Então, você tem que ter essa intimidade com o Espírito Santo. Ele vai caminhar com você, ele mora em você, ele é uma pessoa. Relacione com o Espírito Santo como se relaciona com uma pessoa, fale com ele. Então, ao acordar, a primeira coisa que você deve fazer é dizer, bom dia Espírito Santo. Bom dia Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, me acompanhe hoje. Segunda coisa que você precisa declarar é, eu terei vitória no dia de hoje pelo sangue de Jesus. Diga comigo, eu terei vitória no dia de hoje pelo sangue de Jesus. Então essa intimidade com o Espírito Santo é uma estaca que você tem que consolidar bem, firmar bem. E a última estaca que eu quero deixar para vocês nessa noite é essa cobertura do sangue de Jesus. Você tem que começar o ano coberto pelo sangue de Jesus. Todos os dias, ao acordar, ao começar o seu dia, faça essa declaração. Terei vitória no dia de hoje pelo sangue de Jesus. Vamos falar junto mais uma vez? Diga, terei vitória no dia de hoje pelo sangue de Jesus. O que você vai falar amanhã cedo? Terei vitória no dia de hoje pelo sangue de Jesus. Faça isso nos 365 dias do novo ano e você vai crescer, vai romper e vai ter um ano muito abençoado. Os inimigos vão cair 1.000 de um lado, 10.000 do outro lado, e você não será atingido. Apocalipse fala de uma multidão que estava diante do trono, adorando o Senhor. E a Bíblia diz, e eles, essa multidão, venceu pelo sangue do Cordeiro. Venceu pelo sangue do Cordeiro, que me dá vitória sobre as tentações, sobre os ataques do diabo contra a minha vida, é essa proteção do sangue de Jesus. Vou viajar, Senhor, me cubra com teu sangue dessa viagem. Que todo espírito de acidente seja amarrado. Irmãos, faz, eu dirijo desde 8 anos de idade. Eu comecei lá na fazenda eu dirigia sem nem caminhão, trator, desde 8, 10 anos já pilotava, né? Nunca me envolvi em acidente, graças a Deus. Viajo com a família, Deus tem me guardado. E Deus tem guardado você. Se você está vivo hoje, é porque Ele tem guardado você, protegido você. Então, amanhã cedo, faça essa declaração. Firma bem essas estacas. Consolide a sua família. Vida de oração, jejum. Bota o pé na igreja, irmãos. Os dias são maus. Nossos pés têm que estar na casa do Senhor. A Bíblia diz que nós fomos plantados na casa do Senhor, edificados na casa do Senhor. Bota seu pé aqui, não deixa Jesus por nada mesmo. Não deixa Jesus por nada. Eu ainda essa semana, não, essa agora, do Natal, acho que foi. Estava lá no CCA, estava no púlpito lá e subiu 2 mendigos aí em cima lá, pedindo dinheiro e tal. Comecei a conversar com eles. Eu falei, não, eu já passei pelo Esquadrão da Vida, já fiquei lá no Esquadrão da Vida. Eu falei, rapaz, você teve uma oportunidade tremenda de mudar a sua vida, né? Por que você não ficou lá até o final? Por que que saiu? Por que que deixou Jesus? Por que deixou a palavra? Por que que deixou um local tão abençoado como aquele? E está nessa miséria, nessa desgraça. Falei, falta Jesus na sua vida. Falta Jesus na sua vida. Eu achei interessante que ele... Eu falei para ele, rapaz, eu não tenho dinheiro para te dar agora. Para dar não, para o meu gasto eu tenho. Eu não tenho dinheiro para dar, te dar. Daí ele virou para mim um mendigo e falou assim, ah, pastor, o senhor pode fazer um pix, eu tenho pix. Eu falei, rapaz, muita gente não tem pix, você já tem pix. Achei interessante. Ah, pastor, o senhor não tem dinheiro? Faz um pix então para mim. Eu tenho pix. Mendigo de rua. Falei, vai entregar sua vida para Jesus, pedir perdão dos seus pecados. E Jesus vai te abençoar, rapaz. Conserta a sua vida com Jesus. Amém, irmãos? Firma bem as tuas estacas, porque vai transbordar para a direita e para a esquerda. 2025 vai ser um ano de vitória para você e para sua família, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Cadê o glória a Deus aí? Diga aleluia. Faz o seguinte, vem todo mundo para o altar aqui, quer orar por você. Sai do seu lugar, você vem aqui para buscar a bênção, né? Então vem aqui, eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Você ter esses... Quantos dias...